dos nossos estúdios, tenho o prazer de receber Ivo Sousa, criador do blog do Cais do Pico e um colaborador do grupo Aeroporto do Pico. Vamos falar um pouco mais, dando seguimento à conversa que tivemos sobre esta reestruturação da SATA, este plano que foi, de certa forma, anunciado, pequenas partes, que também terá que ter aqui ainda a aprovação de Bruxelas. Ivo, muito obrigado pela disponibilidade em passares aqui pelos nossos estúdios. Vou começar por te perguntar ou pedir que me expliques a mim e a todos aqueles que nos ouvem o que é isto destas obrigações de serviço público. Nós tínhamos até determinada altura aqui para a região a TAP com esta obrigatoriedade, depois a TAP acabou por sair, a SATA acabou por ficar com isto. Como é que isto aconteceu e o que é isto e o que é que acontece? Quais são as obrigações que as empresas têm e qual é que é o garante para nós, açorianos, que bem precisamos, não só para viajarmos, mas também para o transporte das nossas cargas?
Ora, boa tarde, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde aos nossos ouvintes. Portanto, eu queria agradecer-me a estar aqui. Queria também dizer que, como colaborador do grupo de Facebook do Aeroporto do Pico, também dizer que é um trabalho conjunto com os meus amigos Luís Ferreira e Bruno Rodrigues, que não podem estar aqui hoje presentes por motivos de agenda, e nós temos abordado esta questão do nosso aeroporto do Pico e também o transporte por gosto, não somos especialistas, mas sim gostamos de ver o que é que se passa na nossa ilha, e o aeroporto é um ponto de acesso primordial à ilha, principalmente para passageiros, mas também para carga, como o Bruno disse. Então, o que é isto das obrigações de serviço público, também abreviadas por OSPs? Isto são rotas que normalmente o mercado livre não iam ser proporcionadas, e então os governos, ao nível da União Europeia, estabelecem quais são essas rotas e convidam companhias aéreas para viajar para elas, mediante certas condições e, normalmente, com uma certa compensação de perda de lucro por não existir. Ora, no caso destas obrigações de serviço público atuais que existem, estamos a falar de quatro rotas. Entre Lisboa e o Pico, entre Lisboa e o Faial, entre Lisboa e Santa Maria e entre Ponta Delgada e o Funchal. Está tudo no mesmo pacote. Estas obrigações de serviço público comportam várias coisas, como desde a pontualidade, o número de cancelamentos devido a mau tempo, etc. Mas eu queria destacar aqui algumas principais. O número de frequências semanais que cada rota tem que ter. Por exemplo, o Pico tem que ter duas frequências semanais em que tem que ser de segunda à quinta. Por exemplo, o Faial tem que ter três frequências semanais, Santa Maria tem que ter duas frequências semanais, isto em voos com Lisboa, por exemplo. Depois temos o número de lugares oferecidos, que varia aqui entre duas épocas da aviação, que é o inverno IATA e o verão IATA. Para as pessoas saberem, o verão IATA corresponde quando a hora muda, a mudança de horário é quando muda a estação IATA. E, portanto, temos de março a outubro o verão IATA, cerca de 30 semanas, 7 meses, portanto. E temos o inverno IATA, que é de outubro a março, portanto 22 semanas. Portanto, como estão a ver, não é metade do ano. Não, há aqui 5, 7 meses é diferente. E no inverno IATA, portanto, tem que ser disponibilizados 5.500 lugares, por exemplo, na rota entre Lisboa e o Pico, é igual número para Santa Maria, portanto 5.500, e 28.000 lugares entre Lisboa e o Faial. No verão IATA, estamos a falar de números de 9.500 na rota Lisboa-Pico, Santa Maria também igual, e para Lisboa-Faial 60 mil lugares. Ok. Isto já vai-se revelar daqui a pouco interessante, esta lugares oferecidos. Gostaria também de destacar que a companhia aérea que voa nestas rotas tem que praticar uma tarifa máxima para residentes e estudantes. Ok. Portanto, é bem conhecido. Há alguns de nós que já viajamos um voo direto entre Lisboa e o Pico, ou Pico Lisboa, sabemos que pagamos ida e volta para esse residente no máximo cerca de 300 euros, okay? Que isto corresponde a 268 euros, depois mais as taxas que não vai para a companhia aérea, portanto isto é a tarifa, e depois ainda temos direito ao subsídio social de mobilidade. Pronto. Depois, a companhia aérea também é obrigada a transportar carga aérea a um preço tabelado e gostaria de destacar uma curiosidade. A carga não pode ser recusada se houver disponibilidade a bordo. Portanto, não é como uma companhia que decide ou não aceitar a carga. Se ela aparecer, a companhia é obrigada a transportar. E depois também tem que cumprir um certo número mínimo de lugar da aeronave. Por exemplo, na rota entre o continente e Pico, Faial ou Santa Maria, a aeronave tem que ter no mínimo 90 lugares. Okay? Portanto, não pode ser, por exemplo, um avião com 80 lugares não poderia servir. E, portanto, estes são os números essenciais das rotas de obrigações de serviço público. Ora bem, eu gostaria de destacar, e agradeço esta oportunidade, porque é que há aqui coisas que podem naturalmente ser prejudiciais para a companhia aérea que explora, neste caso é a SATA, e recordando que cada um de nós açorianos somos acionistas da SATA. Portanto, isto, há aqui coisas que podem ser...
Mas antes, isso foi apresentado, ou começou a ser aplicado em 2015. Há aqui tem que haver aqui uma nova OSP, não sei se já devia ter existido, e aqui pela questão pandémica adiou-se, sei que exatamente aconteceu com a Air Açores, em relação com, neste caso vou dizer, com a Azores Airlines, com a SATA Azores Airlines, com as ligações com Lisboa. O calendário é o mesmo da Air Açores ou estamos a falar aqui de calendários diferentes?
Estamos a falar de calendários diferentes, muito obrigado pela questão. Portanto, neste momento os Açores têm pacotes de rotas de obrigações de serviço público. Então, temos o pacote de obrigações de serviço público interilhas, portanto, abrange as viagens que todos nós conhecemos dentro dos Açores, e temos este pacote de obrigações de serviço público para fora dos Açores, que abrange as rotas que eu referi há pouco, Pico, portanto, Lisboa-Pico, Lisboa-Faial, Lisboa-Santa Maria e Ponta Delgada-Funchal. Portanto, qualquer outra rota que eu não mencionei destas, é liberalizada. Vou dar um exemplo. Se uma companhia aérea quiser fazer um voo Porto-Pico, é liberalizado e pode fazer à sua vontade, praticando o preço que quiser, frequência que quiser, etc. Ok? E, portanto, o que deveria ter existido eram as rotas, as obrigações de serviço público. Realmente, o seu prazo de validade, digamos assim, expirou. Cerca do ano passado, e portanto já deviam ter sido lançados uns novos, mas é relativamente comum normalmente este processo arrastar algum tempo, e a pandemia veio ainda atrasar mais. Portanto, não é incomum, digamos assim, quando acabam as obrigações de serviço público, elas não se prolongarem de algum modo algum tempo. Portanto, é isso que está a acontecer.
Recordas-te o motivo de se ter alterado em 2015 o modelo que existia até essa data e termos passado para o modelo que passou a ser aplicado, um modelo bastante diferente, onde
sim.
havia aqui a questão, é o dinheiro entregue aos passageiros, e muitos daqueles que nos ouvem e que têm a possibilidade de se deslocar a Lisboa têm aqui esta ida aos Correios para ter este reembolso. Antigamente isto não acontecia. Porquê é que houve esta alteração? Com que base é que surgiu estas alterações e que implicações é que estas alterações tiveram naquela que é a nossa companhia?
Exatamente. Portanto, isso é uma excelente pergunta. Portanto, recordando aqui um pouco no tempo, tentar não ser demasiado detalhado para não amassar as pessoas, mas é importante salientar o que acontecia antes de 2015. Os Açores tinham não só o pacote de obrigações de serviço público interiores, como o pacote de obrigações para fora da região, que incluía, para além das rotas que eu mencionei há pouco, portanto, de Lisboa-Pico, Lisboa-Faial, Lisboa-Santa Maria, Ponta Delgada-Funchal, também existia as rotas Lisboa-Ponta Delgada, Lisboa-Terceira, Porto-Ponta Delgada e Porto-Terceira. Ok? E como é que era o financiamento da altura? Se as pessoas se recordam, as pessoas compravam uma viagem de avião e quando diziam que eram residentes, tinham automaticamente um preço máximo aplicado. O que é que acontecia do ponto de vista da companhia aérea? Ela praticava esse preço máximo, mas o Estado dava-lhe o pagamento complementar. De certa forma, tal como o Bruno referiu, o que temos é... Ou em vez de, como acontece agora, nós pagamos o preço integral e depois vamos buscar a diferença aos Correios, essa diferença era atribuída à companhia aérea. O que é que aconteceu em 2015? Houve uma liberalização parcial destas rotas, portanto as rotas envolvendo a Ilhas Terceira e São Miguel para o continente deixaram de estar cobertas por obrigações de serviço público e funcionam neste momento em mercado livre. Portanto, a companhia está à vontade para praticar preço, frequências, aeronave, etc. E criou-se este pagamento através dos correios do subsídio social de mobilidade para garantir que a pessoa pagava, por exemplo, como acontece agora, cerca de 600 euros ida e volta, por exemplo, se usar a Gateway de Ponta Delgada, mas depois vai aos correios buscar a diferença. Mas manteve-se do lado, portanto, nas rotas com Lisboa-Pico, Lisboa-Fel, Lisboa-Santa Maria, as obrigações de serviço público e, portanto, o que aconteceu foi que a companhia aérea que as faz, que neste momento é a Azores Airlines só, antigamente, por exemplo, se as pessoas se recordam, tínhamos a TAP, o que acontece é que a companhia aérea atualmente que faz estas rotas de obrigações de serviço público não é compensada financeiramente. Portanto, ela só recebe o dinheiro dos passageiros. E isto, portanto, há aqui coisas, eu gostaria de chamar a atenção a algumas coisas. Por exemplo, como uma companhia aérea é obrigada a fazer um preço máximo para residentes e para estudante, portanto, para fixar o valor, é cerca de 300 euros ida e volta, uma pessoa que voa entre, por exemplo, o Pico e Lisboa, ida e volta, o que acontece é que existem, por exemplo, pessoas, por exemplo, os estudantes de São Miguel, que vêm ao Pico ou ao Faial apanhar voos para Lisboa porque vão pagar menos se comprarem ida e volta do que se viajassem via Ponta Delgada, se calhar tinham que avançar com 600 euros e depois na mesma iam buscar o reembolso até aos famosos 134 euros. E usando estas gateways do Faial ou do Pico, o que acontece é que pagam muito menos e depois já não têm que avançar com tanto dinheiro à partida, digamos assim. Portanto, há aqui uma diferença, se calhar, entre o preço real, que se quisermos, o preço real é o famoso 600 euros ida e volta, que é o praticado em Ponta Delgada, e o preço que está a ser cobrado às pessoas, quando, residentes e estudantes, quando viajam através do Pico, Faial, Santa Maria, que são 300. Portanto, aqui, se quisermos, a companhia pode ter há uma margem de cerca de 200 a 300 euros, que se calhar a companhia era o que cobraria se fosse em mercado livre. Depois, temos a carga, como eu falei há pouco, a companhia não pode ser recusada, a carga não pode ser recusada pela companhia e, portanto, ela está tabulado o seu preço e, portanto, imaginem que é uma empresa que, quando aparece carga à sua frente, tem que a transportar e não pode cobrar mais ou menos mediante as necessidades, se haja muita procura ou não haja nada. Portanto, e a carga é aceita para qualquer ilha dos Açores. Ou seja, traduzindo, se aparecer carga num voo que faça Lisboa-Pique e que seja destinada, por exemplo, às Flores, a companhia tem que aceitar e depois transporta, chegando ao Pico, depois do Pico para as Flores. Portanto, também é um negócio assim, se calhar não é muito prático numa companhia aérea. Até para ajudar a situar os nossos ouvintes, por exemplo, desde que há rotas liberalizadas entre Lisboa e Ponta Delgada e a terceira, há muito menos transporte de carga, porque as companhias podem se recusar a não transportar carga, e isso tem imenso poupanças no combustível, podem transportar mais passageiros, etc. Depois, temos, por exemplo, o fator oferta de lugares mínimos, que muitas vezes é inferior à procura. Por exemplo, temos aqui, posso revelar, no inverno IATA, como eu referi há pouco, por exemplo, na rota Lisboa-Santa Maria, a companhia aérea tem que fornecer 5.500 lugares, mas, por exemplo, foram transportados no último inverno IATA, antes da pandemia, em 2019, cerca de 3.700 pessoas. Portanto, há aqui menos pessoas transportadas do que os lugares que a companhia tinha que oferecer. Fator parecido aconteceu na rota Lisboa-Horten, que, por exemplo, tiveram que ser oferecidos 28 mil lugares, e foram transportadas 19 mil pessoas. Na rota do Pico, isto é inverso, portanto, foram transportados mais do que os mínimos oferecidos. Foi transportado 8 mil e foram oferecidos 5.500. Ou tinham que ser oferecidos 5.500. Para traduzir isto em números, isto significa que a companhia aérea, dos lugares que tinha que oferecer e, efetivamente, aqueles que transportou, dá cerca de 32 voos vazios no total. E, portanto, a companhia aérea não podia cancelar um voo que tivesse vazio. Claro que é importante haver transporte de carga e transporte de algumas pessoas, mas se calhar havia ajustes, como é a mesma companhia, a Azores Airline e a SATER Açores, que transporta. Se calhar houve dias que, por exemplo, o que chegou a acontecer no pico, haver 10 pessoas que vinham de Lisboa para o pico, se, com boas ligações de interesse, podiam nesse dia ter chegado e havia aqui poupanças para a companhia. Eu recordo que todas estas obrigações de serviço público para o exterior da região são sem compensação para a companhia aérea. Ok, e portanto há aqui coisas que podem ser ajustadas do meu ponto de vista, e também já conversei com os meus amigos, com os Ferreira e com o Bruno, que esta história, por exemplo, se não houvesse o preço máximo para o residente, vamos cá ver, o residente tem sempre acesso ao subsídio social de mobilidade, portanto a companhia aérea aí podia praticar o preço real do voo, e depois nós residentes tínhamos sempre acesso ao subsídio social de mobilidade. Poderia haver aqui alguma flexibilidade na carga, uma certa percentagem que poderia não aceitar naquele dia, mas que tinha um certo prazo, e também a oferta mínima de lugar podia ser ajustada efetivamente à procura para a companhia não ser obrigada a fazer alguns transportes. Outra sugestão minha seria, por exemplo, haver uma certa percentagem de cancelamentos permitidos por operações comerciais. Uma percentagem sempre mínima, por exemplo, estamos a falar de 3% ou 5%, para dar uma ideia às pessoas, se fosse 3% na rota Lisboa-Pico, estamos a falar no máximo 3 voos por ano que a companhia podia cancelar por razões comerciais, mas um voo cancelado pode dar algumas poupanças à companhia. Portanto, há aqui algumas flexibilidades que o modelo, no meu ponto de vista, necessita ser ajustado.
E tivemos aqui e disputou esta conversa e muitas outras, sim, não só aqui na Rádio Pico, como noutros meios de comunicação social. Também já tivemos o Marco Costa a dizer que o Governo, ou ele como deputado do PSD e o próprio Governo Regional, não tem a intenção de fechar nenhuma gateway. O facto é que tivemos esta comunicação e esta frase dita pelo Presidente do Conselho de Administração da SATA a dizer que era preciso ter aqui uma discussão, vou dizer, saudável sobre as OSPs destas três ilhas. Por estes dados é mesmo importante que aconteça, porque quando se diz que a companhia não é viável nestas três ilhas, é provável que até possam ter alguma razão no contexto do ano todo, porque não havendo este apoio em virtude das OSPs e também não havendo aqui uma outra organização, e é uma outra conversa que podemos ter, porque foi lançado até há alguns anos atrás uma ideia, e vou descrevê-la assim, o PIT, o famoso PIT, o Plano Integrado de Transportes, que também poderia facilitar e muito a nossa mobilidade, mas também na poupança da própria SATA, articulando Azores Airlines, a SATA Air Azores e até mesmo a própria Atlantic Line. Como é que tu vês estas declarações? É, de certa forma, uma pressão para que se reveja urgentemente as OSPs e que também haja, através delas, um encaixe financeiro para a SATA? Ou vês que existe aqui, de certa forma, uma possibilidade, nem que seja lá ao longe, de se fechar algumas gateways neste plano de reestruturação da SATA?
Eu estou em querer e quero acreditar nas palavras de vários intervenientes políticos e até dos empresários que também investaram, que as gateways não vão ser fechadas. Okay. Pode haver aqui alguma reformulação que eventualmente, como eu referi há pouco, alguns voos que eventualmente possam ser cancelados, portanto não haver se calhar, aquela frequência de é garantido que o voo existe mesmo que vá vazio, portanto isso pode ser ajustado, mas é importante haver essa reformulação. E é importante clarificar que pode haver aqui alguma certa confusão, até induzida pelos vários intervenientes, entre obrigações e a companhia aérea. A companhia aérea está definitivamente num processo complexo de reestruturação, num momento difícil, tal como todas as companhias de aviação mundiais, mas as obrigações, serviço público, se quisermos, é definido pelo Governo. Em termos até de regras, isto funciona, a região Açores propõe ao Governo Nacional, porque ele é que entra em negociações com Bruxelas, e as obrigações de serviço público são definidas em diário da União Europeia. Portanto, se quisermos, é um nível da União Europeia que são definidas as obrigações de serviço público. Posso dizer que existem inúmeras obrigações de serviços públicos na Europa, para várias ilhas da Grécia, para várias zonas de Itália, para várias zonas de França, portanto não é de pensar que é apenas um exclusivo das regiões ultraperiféricas. Também dentro da própria União Europeia existem obrigações de serviço público. E, portanto, como é que este processo normalmente se deveria desenrolar? um governo, tanto neste caso interessado do governo regional, ou a zona interessada, se quisermos, pode não existir um governo regional, informa o seu governo nacional o que é necessário, o governo nacional entra em conversações com Bruxelas, se aceitam ou não que aquela zona seja em rotas de serviço público e não em mercado liberalizado, e justifica o porquê dessa necessidade, Bruxelas aceita, lança um anúncio para várias companhias aéreas concorrerem, elas concorrem e dizem, eu aceito fazer isso com uma determinada compensação, ou até podem dizer, eu aceito fazer isso sem compensação. E agora perguntam aos ouvintes como é que uma companhia às vezes deseja fazer sem compensação. É que as obrigações de serviço público permitem que a companhia é obrigada a fazer aquela rota, mas fica com o exclusivo da rota. Então pode acontecer que um efeito de tentar diluir ao longo do ano o prejuízo, ou seja, vamos imaginar no verão ter lucro bastante, consegue compensar os voos menos cheios de inverno. Isto pode acontecer em algumas rotas. Portanto, às vezes as companhias interessam-se fazer mesmo sem compensação. Neste caso, o que é conhecido da SATA, que foi a companhia aérea que ficou com estas obrigações de serviço público porque se candidatou, foi que fez sem compensação e não está a gerar lucro bastante nas alturas de pico para compensar as alturas de menor procura. Bruno, isso foi permitido. Eu gostava de falar o que é que tem acontecido nestas rotas e o seu crescimento e as mais-valias destas rotas. Okay? E, portanto, eu vou meter aqui o período, vamos focar ao período de crescimento entre 2015 e 2019. Portanto, desde que entraram as últimas obrigações de serviço público até ao último ano pré-pandemia. Estamos a falar na rota Lisboa-Pico, teve um crescimento superior a 100%. Para os nossos ouvintes, foi a rota que mais cresceu de ligações entre o continente e os Açores, isto considerando todas as rotas disponíveis, portanto, não só Lisboa-Pico, Lisboa-Horta, Lisboa-Terceira, Lisboa-Ponta Delgada, Lisboa-Santa Maria, foi a rota que mais cresceu neste período. Temos um crescimento também da rota Lisboa-Horta, cerca de 20%, um crescimento da rota Lisboa-Santa Maria, quase 50%, quando refiro a crescimento é o número de passageiros movimentados. E um dado estatístico importante é que estas gateways não só garantem maior coesão territorial, porque as pessoas chegam mais rapidamente ao seu destino final, sem ter que fazer escalas, como eu gostaria de destacar quantos voos interilhas é que são libertados por existirem estes voos diretos com Lisboa. Ou seja, se nós pegássemos nas pessoas que foram transportadas diretamente entre Lisboa e o Pico, em 2019, por exemplo, e se essas pessoas tivessem que vir via Interilhas, via outra gateway, por exemplo, Terceira ou Ponta Delgada, estamos a falar que libertaram 233 voos do maior avião Interilhas da SATA, Q400, ok? Portanto, estamos a rota Lisboa-Horta, por exemplo, libertou 558 voos Interilhas e a rota Lisboa-Santa Maria libertou 103 voos Interilhas. Estes voos interilhas são fundamentais para servir outras ilhas que não têm acesso ao exterior, por exemplo, Graciosa ou Flores. Ou seja, não só estes voos garantem uma melhor conectividade, em caso especial destas ilhas, Pico, Faial, Santa Maria, a Lisboa, mas garantem que outras ilhas ficam mais bem servidas, libertam recursos para outras ilhas, que é fundamental numa região arquipelágica ter boas ligações. Portanto, há aqui um efeito indireto que muitas vezes não é salientado. Toda a gente beneficia, toda a gente dos Açores beneficia com este tipo de voos. Okay? Depois temos, por exemplo, o que é que acontece, se calhar as pessoas sentem muita, no pico do verão, em julho e agosto, as rotas, por exemplo, Lisboa-Pico, Lisboa-Horta, estão com taxas de ocupação recorrentemente acima dos 90%. Há muita procura, muitos voos cotados, e se calhar por isso é que as pessoas sentem, mas o voo está cheio, como é que a companhia pode estar a perder dinheiro? Portanto, há aquele efeito do inverno, há o efeito do preço máximo do estudante, há o efeito da carga, há o efeito de, as pessoas sabem bem, nos aeroportos do Pico e do Faial, limitações da pista, que não permite transportar todo o combustível, ou todas as malas dos passageiros, etc. E reparem, como eu disse há pouco, a carga aérea não pode ficar atrás. Portanto, a mala de um passageiro, muitas vezes, dá menos prejuízo à companhia aérea deixá-la atrás do que deixar a carga aérea, porque essa tem que ser cumprida por obrigações de serviço público. E, se calhar, por isso as pessoas também não sabiam porque é que muitas vezes as malas ficam atrás e a carga aérea vem. E, convenhamos, a carga aérea é importante. Muitas vezes traz o nosso correio, traz medicamentos. Por exemplo, agora as vacinas do Covid são transportadas via carga aérea para a nossa região, portanto é fundamental essa carga aérea também, assim, se virmos num panorama maior. Mas claro que tem impacto naquele passageiro que vem naquele voo. Portanto, há aqui um compromisso que também é complexo para a companhia. E, por exemplo, em termos anuais, a rota Lisboa-Pico teve cerca de 83% de taxa de ocupação, o que é muito bom, que está a par da rota aqui da Ilha Vizinha, que teve cerca de 82,9% de taxa de ocupação. Portanto, em termos anuais, há boas taxas de ocupação, em termos de maior procura, há muito boas taxas de ocupação, mas há aqui um efeito que é importante que as pessoas tenham a par do inverno para o verão.
Como é que recebeste, como é que viste estas poucas propostas que tivemos acesso? Foram as únicas que foram apresentadas à comunicação social, um 10% na redução dos salários acima dos 1.200 euros, sim. Acho que é isto. Mas também temos aqui uma reestruturação da frota. Foi aquilo que soubemos, outras medidas existirão, é claro, o segredo também faz parte da alma do negócio. Tem que haver aqui uma aprovação em Bruxelas. Como é que tu vês isto? São medidas, vou dizer, softs para a realidade da SATA ou, na tua opinião, achas que são suficientes? Dependendo aqui da reestruturação da frota, não sabemos como é que será feita. A SATA não é uma companhia que tenha muitos aviões. Tem alguns aviões, muitas vezes faltava mais aviões na época mais alta porque não tem mais aviões disponíveis para a procura que tem. De inverno, provavelmente, tem aviões a mais para a procura que existe. Como é que tu vês estas duas medidas, vou dizer assim, apresentadas pelo Conselho de Administração, sabendo que as mesmas ainda têm que ter a aprovação de Bruxelas? E também temos aqui um outro exemplo nacional, que é o caso da TAP e as medidas que estão a ser impostas na TAP.
Sim. Portanto, eu gostaria de ressalvar que não sou de maneira nenhuma especialista, não só em aviação, como em gestão. Minha formação base em engenharia eletrotécnica, portanto, do ar só percebo de redes sem fios. Mas, portanto, em relação a esta reestruturação, há pormenores que nós não conhecemos da companhia aérea. Pormenores internos, de gestão, portanto, provavelmente pode fazer sentido os 10%, como poderia fazer 20%, como outra coisa. Mas gostaria de falar do fator frota. Já existia um plano de redução do A320, da aeronave A320, Airbus A320. E porquê falar em específico desta aeronave? É a aeronave da Azores Airlines, a única que permite fazer não só a rota Lisboa-Pico e Lisboa-Horta, e que cumpre as especificações do caderno de encargos, que são os tais 90 passageiros para a aeronave. Ok? E, portanto, nenhuma aeronave da frota permite operar nestes dois aeroportos, porque as outras aeronaves, o A320, não consegue operar no aeroporto do Pico nem do da Horta.
O 321.
Sim, obrigado. O 321, sim. Portanto, e o que é que acontece? Isto, neste momento, as outras airlines têm 3 Airbus A320, vai reduzir para 2. E estamos a falar de 2, que provavelmente um vai estar permanentemente afeto às ilhas do Pico e Faial, portanto, a servir aqui o triângulo, uma delas no verão. Ou seja, provavelmente vai fazer um voo de manhã para uma ilha e um voo à tarde ou para a mesma ilha ou para outra ilha. Portanto, vai fazer 14 voos por semana. E o outro avião pode eventualmente também servir estas ilhas, como pode estar a fazer outras rotas. Mas posso revelar, e até por experiência já me aconteceu, imprevistos acontecem. E se um avião destes precisa de ter uma manutenção assim, as gateways do Pico e do Faial são bastante afetadas, porque não pode ser substituído por outra aeronave. Já aconteceu, por exemplo, um 320 ficar parado, estava afeto à rota Lisboa-Santa Maria, é trocado pelo A321, porque pode operar em Santa Maria, para o A320 pronto, e poder ir à sua manutenção de um imprevisto, porque as manutenções programadas não há problema, são as dos imprevistos. E, portanto, há aqui uma situação, pronto, são, se quisermos, contingências de uma companhia com frotas mais reduzidas. É uma questão que isto depois lá está. O planeamento também do lado da companhia aérea, vejamos, a companhia aérea não pode assumir logo à primeira que é que vai ficar com as rotas de serviço público, porque sendo um anúncio público em Bruxelas, e pode aparecer outra companhia aérea que queira fazer essas rotas. E, portanto, há aqui também um equilíbrio entre que investimento fazer que seja sustentável dentro da frota e que permita fazer ou não algumas rotas de obrigações de serviço público ou não.
E o tempo vai correndo, vamos terminar, foi um prazer receber-te. Vou pedir que me fales um pouco sobre o blog do Cais do Pico, para todos aqueles que nos ouvem e que queiram saber mais sobre este projeto, o que é que podem encontrar, com que frequência, e também sobre aqui o Grupo Aeroporto do Pico, como é que é feito, como é que não é feito, quando é que é publicado, como é que funcionam estes dois projetos?
Ora bem, então, portanto, o blog Cais do Pico foi um projeto meu, na autoria minha, que surgiu em 2014, por uma razão muito simples. Eu um dia andava à procura dos horários, uma forma de encontrar os horários dos barcos que servem aqui à Ilha do Pico, como chegar ao Faial e a São Jorge, e também ao resto do arquipélago, na famosa linha amarela, durante o verão. E não encontrava uma forma simples, disse, por defeito de profissão, se não existe, crio. E criei, portanto, começou com uma página, que é os barcos do blog Cais do Pico, que está disponível, o endereço é muito simples, www.caisdopico.pt. E lá comecei com a página dos barcos, tendo os horários, que faço questão de honra de ter permanentemente atualizado. Todos os dias, toda hora, eu vou ver se há alguma alteração de horário da Atlantic Line para garantir que as pessoas acedem, porque é a página mais procurada do blog, não só por residentes, como sobretudo por turistas que vão lá ver os horários. Depois também adicionei os horários dos aviões, os horários dos autocarros, que têm imensa procura pelos turistas no verão. É muito curioso, fiquei surpreendido. E depois vou falando um pouco o que é que se passa na nossa ilha, aspectos sobretudo positivos, o que é que acontece, enaltecer os produtos regionais e fazer também algumas coisas estatísticas sobre a nossa ilha. E foi a partir do blog, fazendo aqui a ligação ao Aeroporto de Bico, que ao falar de aviões e o que é que se passava, que já existia uma página de Facebook do Grupo Aeroporto de Bico, fundada por várias pessoas, entre elas os meus amigos o Luís Ferreira e Bruno Rodrigues, que depois nós começámos a trocar mais ideias e fizemos, portanto eu também associei-me ao projeto que eles já tinham começado, como colaborador, de partilharmos aqui ideias, o Aeroporto do Pico, o que é que se passa, o que é que acontece, número de voos que existem, voos extra que são feitos para a Ilha do Pico, nós divulgarmos, outras situações. Se calhar o ponto mais conhecido pela sociedade, o ponto mais elevado desta aliança, se quisermos, de pessoas e de projetos relacionados com o Aeroporto do Pico, foi a petição pelo aumento das condições da operacionalidade, portanto lançada, submetida em 2017, discutida em 2018, que já teve um resultado prático, foi o grooving, e estamos agora à espera do desejado aumento da pista, que também é útil para a própria SATA, como já falámos há pouco. Muito obrigado, eu que agradeço o convite e tudo bom. Para nós, mantenham-se seguros.